Amém. Durante os encontros de ceia, nós temos normalmente bastante avisos, e hoje não é diferente. Tive que até trazer anotadinho para não esquecer. Mas, primeira coisa, nós temos já o nosso novo informativo de julho, o boletim que nós chamamos de Corpo Vivo. Eu aconselho vocês sempre, né? Sempre a lerem, estar informados do que acontece na vida da igreja. Mas nós temos um artigo central aqui que eu chamo a atenção, porque é um artigo escrito pelo Asaf Borba, sobre um campo de refugiado na Jordânia. É muito, muito bom o que ele comenta aqui e os pedidos de oração com respeito a essa situação lá. Mas não apenas isso, né? Todo o boletim, temos alguns relatos sobre o que a Suzy comentou aqui no último sábado, a visita à aldeia Guarani, aqui na zona sul de Porto Alegre, retiro dos 27+, uma palavra do Erasmo sobre o amor, e também temos, como todo mês, desde março, as orientações sobre o que nós estamos lendo diariamente e compartilhando nos grupos. Eu tenho certeza que todos os grupos têm feito isso, todos os irmãos têm feito essas leituras. Nós temos recebido, assim, relato de vários grupos de como tem sido uma bênção e de como tem ajudado no trabalho de evangelismo, de aproximação de contatos. E nesse mês nós vamos estar todo mês envolvidos com o que nós chamamos Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Não são textos muito longos, por isso nós incentivamos aos irmãos que, além de lerem os textos definidos para a semana, ou lerem os três capítulos durante todo o mês, procurem memorizar também alguns versículos desses capítulos, em especial a primeira parte, que nós costumamos chamar de bem-aventuranças, que é justamente a parte que está indicada para a primeira semana, de 6 a 12 de julho, Mateus 5, de 1 a 16. Amém? Pode passar o próximo. Eu acho que antes tem o dos pais, não tem? Do encontro de amanhã? Tá. Isso. Esse aviso nós temos dado já alguns domingos e repetimos hoje, porque amanhã, na parte da tarde, a partir das 15 horas, nós teremos encontro com os pais, em especial aqueles pais que têm filhos em idade escolar. Por quê? Porque nós vamos tratar, vamos rever, na verdade, né, o que a palavra nos fala sobre o cuidado de filhos, e dividimos em quatro tópicos sobre o cuidado de filhos na idade escolar, aquelas crianças menores, e a relação desse cuidado, dessa educação que é nossa, com a cultura que nós temos hoje, com todas as questões escolares e de cultura mesmo que nos envolve. Também esse mesmo tema, mas em relação a adolescentes, nós vamos falar sobre isso também. Sobre o discipulado de adolescentes, é o terceiro tema. E o quarto tema, eu creio, se não estou enganado, é a primeira vez que nós vamos falar alguma coisa, e vamos ouvir, na verdade, o testemunho de um irmão sobre homeschool ou homeschooling, que é algo que tem crescido, pelo menos o debate desse assunto, no país, em especial nos meios cristãos. E nós queríamos ouvir de um irmão que esteve num congresso com os irmãos lá em Salvador, onde esse foi o tema. Queremos ouvir um pouco do que ele tem para nos falar sobre esse assunto. Então, reforçamos a importância desse tempo com os pais amanhã à tarde. Os pais que não tiverem como deixar os seus filhos com outras pessoas, nós tentamos, assim, de alguma forma, ter uma estrutura que pudesse ajudá-los. Alguns irmãos que moram mais ou menos próximos aqui da sede se disponibilizaram, irmãos que são solteiros, se disponibilizaram a cuidar dos filhos de vocês. Nós não temos muitas vagas. Nós não temos tantos condição de cuidar de tantas crianças, mas aqueles que realmente não tiverem outra forma, no final, ali no balcão, a Lu Colasso, está por aí, Lu? Enfim, ela está lá na porta, né? Ela vai estar ali, alguns outros irmãos no balcão, para explicar direitinho aonde os pais devem deixar os seus filhos, tá? Eu repito, não são muitas vagas, alguns já falaram com elas durante a semana, mas é possível ainda que alguns irmãos possam ser abençoados por isso. O Vonei me disse aqui que talvez muitos não estão acostumados com o termo homeschool ou homeschooling. Nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, é comum que as crianças, algumas crianças, algumas famílias decidam que seus filhos não vão à escola, mas tenham um ensino escolar em casa. Isso no Brasil ainda é um motivo de debate, inclusive judicial e legislativo, e por isso nós pedimos ao Dione, lá de Gravataí, que conhece bem esse assunto, que nos ajudasse e compartilhasse um pouco do que está vendo e como nós podemos estar diante do Senhor sobre esse tema. Amém? Fundamentação. Nós tivemos, durante o mês de abril, os encontros de fundamentação em que boa parte da congregação esteve presente e muitos irmãos pediram da possibilidade de fazermos esse encontro de novo, que vai ser regular na vida da igreja, mas fazemos num outro horário, não às noites, porque alguns estudam, outros trabalham à noite. Então nós vamos fazer isso durante o mês de agosto, no primeiro sábado, dia 2, perdão, o dia 2 é domingo, primeiro domingo de agosto, e depois mais três sábados, 8, 15 e 22 de agosto, aqui na sede, a partir das 16 horas. Nós esperamos até as 18 horas ter concluído esses encontros. Mas também, lá em Cachoeirinha, vai ser feito o mesmo treinamento de fundamentação, só que de uma forma mais espaçada. Os irmãos começam agora domingo que vem, às 18 horas, e vão até o mês de novembro, uma vez por semana. Por que que nós estamos dizendo isso? Porque, eventualmente, alguém que mora mais perto lá do encontro de Cachoeirinha, ou alguém que veio aqui nos encontros, mas perdeu uma, duas ou três vezes, pode ir especificamente nesses dias. O Demetrios, todo mundo conhece o Jimmy, né? O Demetrios tem ali os assuntos de cada um dos domingos. Agora, no mês de julho, nós temos os três primeiros assuntos, que é o propósito eterno, os contrastes da vida antes e depois do Senhor, né? E as oito verdades, nesses três primeiros domingos. Todo mês nós vamos anunciar os assuntos para vocês saberem, também tem essa possibilidade. E o Senhor Jesus volta a qualquer momento. Esse é o melhor e mais importante aviso que nós temos. Amém? Eu queria também compartilhar um pouco com vocês, na verdade, dar só um relato. Nesse mês de junho nós lemos e compartilhamos nos grupos sobre a vida da igreja naqueles primeiros anos, no primeiro século. Os primeiros meses da igreja, de como o Senhor fez com toda a vida dos discípulos ali em Jerusalém e como os levou para outros lugares depois. Essa história é a história da igreja ao longo dos séculos e hoje não é diferente, né? E nós temos visto nos últimos anos como o Senhor tem colocado essa congregação em contato com irmãos ou às vezes algum trabalho novo em outros lugares do mundo. Vocês notaram que o nosso canto agora está mais vazio, né? Essa semana saiu, graças a Deus, né? Saiu o container lá para a África, né? Não que estivesse atrapalhando, mas porque é necessidade daqueles irmãos que estivessem indo logo esse material. Assim como na África, em outros lugares na Europa e também na América do Norte, o Senhor tem nos usado aqui como congregação para abençoar outras igrejas lá. E agora, durante o mês de maio e junho, vários irmãos daqui de Porto Alegre, de Canoas e de Curitiba estiveram no Canadá. Vocês lembram do Oswaldo e da Marina, pelo menos a maioria lembra? E eu pude estar lá durante esse mês, eu, a minha esposa, mais o Samir e a família, o Fernando e a Denise, ali de Canoas, que congregavam conosco até pouco tempo, né, mudaram para Canoas, o João Henrique, que estava aqui no teclado, né, a Débora Correia, e o Moisés e a Leide, que agora estão em Curitiba, mas também congregaram muitos anos aqui. A Unique e a Thaís, claro, né, já ia esquecendo. Enfim, tinha um grupo grande aqui dessa congregação nesse período. Nem todos chegaram no mesmo tempo, alguns chegaram antes e saíram depois. E eu preparei algumas fotos para mostrar um pouco da cidade lá, falar um pouco da realidade que eles têm como igreja a enfrentar, e do que foi feito e de como nós podemos orar por esses irmãos. É ali uma foto das flores, realmente é um lugar muito bonito, né, pelo menos no verão. No inverno, não sei se eu vou conhecer, não tenho nenhuma intenção de ir no inverno lá. O Canadá é o lugar onde os Celsius e o Fahrenheit se encontram, né, porque menos 39 nos dois dá junto. Então, mas no verão é muito bonito. A cidade onde moram o Oswaldo e a Marina se chama London, né, o mesmo nome da capital da Inglaterra. É uma cidade antiga no Canadá. Uma cidade de mais ou menos 400 mil habitantes, mais as cidades no seu entorno, que chega a quase 1 milhão, se contar toda a região em torno de London. Pode... aqui, né? Deixa que eu passo aqui. Aqui, só para vocês verem o mapa do Canadá, a maioria conhece, né? Aquela parte vermelha é o estado, né? A província de Ontário, onde fica London. Parece pequenininho assim, mas ela é mais ou menos do tamanho do Pará. Essa região aqui é muito grande. O Canadá é muito grande, né? A região de London fica ali embaixo. Pode passar a próxima ali. Só aquele cantinho. Pega Toronto lá em cima, London mais ou menos no meio. Pode passar a próxima ali. É uma região que fica no meio dos Estados Unidos, dá para dizer assim, né? É uma porta de entrada dos Estados Unidos para o Canadá. Essa região é uma cidade muito arborizada. Esse é o símbolo da cidade, não é da editora Abril, né, mas é de London, e não é à toa, é uma das cidades mais com mais parques e mais áreas verdes do Canadá. Então ali algumas fotos dos parques, né, esses viajantes que ficam metade do ano lá, metade viajando para cá, os gansos. Aqui uma vista aérea da cidade. É sempre assim, muitos parques, muitos lugares abertos, uma cidade realmente muito bonita. Mas é uma cidade com alguns problemas também. Vocês estão vendo aquela figura ali, que alguns conhecem, outros não. É uma loja que vende maconha, né? A venda de drogas, algumas drogas, é legalizado lá no Canadá. Essa rua tinha umas 3 lojas dessas. E a estimativa oficial é que 80% de adolescentes e jovens matriculados em escola são usuários de drogas. 80%. Como é um país que tem um nível financeiro melhor do que o nosso, talvez pelo menos por isso, a violência em volta da droga não é tão grande. Mas é muito grande o número de jovens que são usuários de drogas, jovens e adultos. Talvez isso, só pode voltar ali um pouquinho. Isso é reflexo da cultura daquele país ou de algumas coisas que acontecem lá. Por ser um país de muita dificuldade no seu clima, metade do ano a temperatura é realmente abaixo de zero, vai a menos 20, menos 30 ou menos até, dependendo do lugar. As pessoas são ensinadas, as crianças, desde pequena, a se virarem, usando uma expressão, né? Nossa, sim, eles têm que ser resistentes a tudo. Mas isso também acaba gerando uma dureza no interior, né? Um isolamento, uma separação das pessoas. Os jovens chegam aos 16, 17 anos, saem de casa e muitos não voltam mais para casa. Alguns voltam 1, 2 vezes por ano, em algumas festas, por tradição, mas uma boa parte não volta mais a ver os seus pais. Chegam na idade adulta, reproduzem a mesma coisa com os seus relacionamentos, e quando chegam do meio, né, para o fim da vida, são idosos literalmente isolados. É muito comum nessa cidade, eu acredito que em todo o Canadá, condomínios só para pessoas com mais de 50, 60 anos. E alguns lugares onde tem toda a estrutura de enfermagem e tal. Muito isso. Por quê? Porque desde pequenos eles aprenderam a viver sozinhos e isso tem os seus reflexos na vida do povo, né? Nós fomos lá para encontrar a igreja e poder ajudar esses irmãos. Pode passar ali. Aqui tem uma parte da turma, né? Aí tinha chegado o Moisés, a Leide, o Nick e a Thaís. Depois chegou aqui a Leide estava de aniversário, inclusive, num desses dias que nós estivemos lá. Aqui uma parte, um menino ali que toca lá e o Nick está ajudando ele, né? O Samir e a sua família também estiveram lá, eles chegaram depois e saíram mais tarde também. Por último, chegou o Fernando e a Denise. Aí está um pouco mais da turma toda, lá está a Débora, o João Henrique lá no fundo, e alguns dos irmãos, esses aí são os brasileiros, a família de Recife que se mudou para o Canadá, porque ele, o Arthur, que está lá em cima ao lado do João Henrique, ele é cidadão canadense, mas morou em Recife desde pequenininho, e alguns anos atrás o Senhor começou a inquietá-los para levá-los para o Canadá. E eles foram exatamente no mesmo período que o Oswaldo e hoje estão juntos lá com eles. Aqui um pouco da congregação. A congregação é pequena. O Oswaldo e a Marina começaram esse grupo a partir de uma outra congregação que havia já em London. Mas daquele grupo inicial, alguns não quiseram continuar. Em especial por uma coisa que para nós é bastante comum aqui, né? Eles reúnem na casa do Oswaldo. E muitos daqueles irmãos disseram, não, mas igreja é igreja, não é casa. E, claro, isso tem toda uma carga aí de tradição e de coisas que precisam ser transformadas na mente desses irmãos. Mas aqueles que receberam o evangelho da como foi ministrado para eles, e alguns outros que se converteram depois, estão congregando com eles ali na casa do Oswaldo. Aqui mais em cima tem um casal que é o mais jovem, que é o Dan e a Patrice, e tem três filhos. Depois, mais do lado ali em cima, o Bill e a Janet, que são dois irmãos um pouquinho de mais idade, já estão aposentados. Lá no fundo, ali com a blusa vermelha, o João, que é filho do Arthur e da Luciana, que estão atrás dele. A Shirley, logo um pouquinho mais para lá, ao lado do Moisés. A Shirley, o esposo dela, ainda não se converteu, mas está a caminho. Depois uma outra irmã de Recife que estava visitando lá. Quem mais da congregação local? Acho que é só, né? Tem aqui essa menina aqui embaixo. Puxa vida, deu branco aqui. A Luana. É porque a mãe é Luciana, a gente chama de Lu e Lulu, né? É a Luana, está aqui. Inclusive ela está aqui conosco, está na chácara, o retiro dos irmãos de Canoa, ela veio junto para participar desse retiro. E ainda tem o Mark, que não está aqui na foto, o Mark também, só ele da sua casa é convertido, a sua esposa ainda não veio. E alguns outros contatos que estão ali próximos do Oswaldo e da Marina. Nesse dia do encontro, isso aqui já foi já no retiro, que depois eu vou falar um pouquinho, mais outros irmãos, mais outras pessoas estiveram lá, alguns irmãos de outras congregações que estão se aproximando ali do Oswaldo. Aqui é a casa do Oswaldo e essa é a reunião que eles têm todo sábado, né? Pode passar mais uma, isso aqui, o outro lado, mais uma aqui. Isso aí era mais ou menos 8 da noite. Eles estão com horário de verão, vai até as 9, 9 e pouco, sol lá, né? Por que eu coloquei essa foto? Porque a reunião começou às 10 da manhã, mais ou menos. E é 8, 9 horas da noite, e eles não saíram ainda da casa do Oswaldo. Isso para nós já é algo não muito comum, né? Eu diria raro. Para o Canadá, isso é impensável, porque o canadense ele não chega mais próximo do que essa distância, né? Quando nós chegamos lá, Eu fui sabendo disso, fui estendendo a mão, mas eles me abraçavam, beijavam e tal. Eu disse, alguma coisa aconteceu aqui, né? É, realmente, a impressão que nós temos é que eles venceram aquela barreira cultural e estão recebendo do Senhor e da igreja uma nova realidade de vida. E assim eles vão ficando lá com muita alegria. Essa menina que está ali, que é filha do Dan, está no cantinho, ela faz parte da equipe de ginástica olímpica do Canadá, é vice-campeã canadense, eu acho, com 11 anos. E ela deu testemunho a uma menina convertida, batizada, com 11 anos ela deu testemunho nesse dia, eu creio, que ela estava orando para saber do Senhor se ele queria que ela continuasse nessa carreira, porque ela sabia que ia tomar muito tempo da vida dela e não sabia se era a vontade do Senhor para a vida dela. Então, uma criança que já tem vida com Deus e está perguntando para o Senhor isso, né? Pode passar. Aqui tem uma outra reunião, eles têm reunião de oração toda segunda-feira dos homens e na quarta-feira das mulheres. E eu fiz aquela setinha ali, tem uma caixinha esquisita ali, né? Na verdade é um computador. É que um dos irmãos não estava na cidade naquele dia, mas ele disse, eu não quero deixar de participar. Então, usando a tecnologia, ele estava ali ocupando uma cadeirinha, ele ouvia e orava e participava da reunião. Tal é o desejo que eles têm de estarem juntos. É muito grande. Chega a ser surpreendente para nós que um canadense tenha esse tipo de comportamento. Para nós brasileiros já não é tanto assim, né? Para eles mais ainda. Pode passar mais adiante. Aqui é a ceia, eles todos os sábados, como eles se encontram, sábado de manhã, eles compartilham do pão e do vinho. Então essa é a congregação pequena ainda de London, né? Agora o Projeto London, o que, que era o Projeto London? Era um tempo em que nós daqui de Porto Alegre, alguns outros irmãos, estaríamos lá compartilhando da vida do Senhor com eles, palavras. Foi programado um retiro onde nós fizemos a fundamentação, a mesma que fizemos aqui. Eles traduziram algumas partes, né, especialmente as que era projetado. Mas também nós procuramos fazer evangelismo e algumas reuniões ao ar livre. E também fomos orar pela cidade. Eu tinha um pouco de, assim, não sabia como ia ser, porque nos Estados Unidos, em alguns lugares, isso já é proibido, né? Mas no Canadá, não. Tivemos toda a liberdade, nunca ninguém nos interrompeu. O que me chamou a atenção nesse lugar aqui, e em toda a cidade, na verdade, eu, se não estivesse nesse ambiente, eu ia dizer que eu estava num país muçulmano. Tal era a quantidade de mulheres com véu, e muitas com a burca, que é aquele véu todo fechado. Nesse parque aqui eram muitas, muitas famílias que se via as mulheres com véu. O Oswaldo sempre disse que essa cidade é um centro islâmico, realmente tem muitas mesquitas ali. E nós pudemos perceber isso em lojas, nas ruas, em muitos lugares, um grande número de pessoas da religião islâmica. Não tivemos nenhum problema, eu procurei não tirar foto nenhuma para não causar nenhum constrangimento, mas realmente me chamou a atenção isso, né? Aquela menina que vocês viram no início, a que está aqui no retiro, a Luana, ela tem colegas que são muçulmanas, que usam o véu, e ela tem compartilhado com elas e vê o coração aberto dessas meninas para ouvir do Senhor Jesus. Então, realmente o Senhor tem colocado ali nessa cidade agora um testemunho para salvar essas vidas, realmente. Mais algumas fotos ali, né? Nós tivemos uma experiência muito marcante, porque num dia que nós estávamos orando à noite pela cidade, nós fomos até um lugar que é um lugar de um gueto, assim, um canto entre os trilhos do trem, um túnel, em frente a um prédio do Exército da Salvação, onde ficam as pessoas que vão ali para abrigo à noite. Muitos jovens drogados, alguns deles pelo menos, e nós chegamos naquele lugar, eram os brasileiros e os canadenses, né? Para nós isso também já não é tão comum, infelizmente, né? Mas para os canadenses isso é inédito. Alguns nunca tinham ido naquele lugar, moravam ali, nunca foram ali. Aí nós chegamos e veio na nossa direção um indígena, um índio mesmo, americano, canadense, com 2 metros de altura, né? Um misto de drogado e endemoniado. ele veio na nossa direção e chegava assim perto. Ele colocava a mão assim na nossa frente e dizia, get out, vou embora daqui. E nós dissemos, olha, ele está debaixo de demônios e tal, e vamos orar por ele. Quando impusemos as mãos, ele caía no chão, né? E ali ficava, isso foi por um bom tempo. E isso foi bastante impactante para esses irmãos do Canadá. Depois eles foram, eles mesmos, voluntariamente foram e começaram a dar testemunho para os outros jovens. Um daqueles irmãos tinha perdido o emprego naquela semana e ele disse, olha, vocês estão aqui sem casa, sem nada, né? E deve estar pensando assim, esse cara está falando comigo, mas ele tem tudo, eu não tenho nada. Ele disse, não, eu perdi meu emprego, mas quero dizer para vocês que eu confio em Jesus. E assim como eu confio, vocês podem também confiar nele. Então foi uma experiência bem marcante para eles lá, né? E assim foi toda uma preparação para o encontro que nós tivemos aí de fundamentação da igreja, que eu acho que pode passar mais uma lâmina, já num outro local de uma congregação que eles alugaram para esse encontro. Interessante que, pode passar mais uma, aqui eles estão sentadinhos ali, né? E a gente percebia que eles estavam num ambiente estranho para eles. Como eles nasceram como igreja, se reunindo na casa, eles estavam incomodados ali, não sabiam o que fazer, sentavam num lado, sentavam no outro. O Oswaldo tinha que chamar, vem para cá agora, vamos fazer isso e tal, né? Porque realmente eles nasceram desta forma, aprendendo a se reunir na casa. Nós fizemos passamos toda a fundamentação. Ali tem o Aulus, que é presbítero em Boston, Estados Unidos. Ele foi até lá um dos dias. Lá a tradução em inglês lá atrás, né? Também um tempo de muita oração. Eles têm muita liberdade em ministrar uns sobre os outros. Muita liberdade. E aí, a fotinho do Oswaldo e da Marina e dos seus filhos. Nós queremos realmente pedir que vocês lembrem dessa família, lembrem desses irmãos lá no Canadá. Eles precisam da nossa oração. Até o Oswaldo mandou um filme, né? Não sei se consegue passar, não sei se vai ter o som ali. É rapidinho, um minuto e
pouco. Nós queremos dizer sobre duas coisas. A primeira sobre os irmãos que vieram do Brasil para estar conosco.
A gente agradece cada um que veio. Foi uma bênção para nós.
Muito obrigado, presbitério em Porto Alegre. Muito obrigado à igreja que oraram por esses irmãos. Obrigado pela igreja que tem orado por nós, obrigado por ter enviado esses amados irmãos para estar conosco e ser um refrigério para nós nesses dias. Oração, nós gostaríamos de pedir que orem por nós, por mim, pela minha esposinha e pelo Natanael. Natanael está com 6 anos e o Rafael com 4 anos. Por favor, orem por nós como família, para que sejamos supridos em Cristo. Orem também pelos discípulos que estão aqui em casa, para que o Senhor possa santificar a nós e a eles a cada dia, e que possamos crescer em números, que possamos alcançar as famílias dos discípulos que se reúnem aqui, que ainda não são convertidos. Bom, existem várias necessidades, vários contatos, e que o Senhor dirija a vida de vocês para orarem por nós. Amém. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Amém. Tchau, tchau.
Amém. E eu queria que realmente orássemos por eles, né? Eles têm orado para o Senhor, para companheiros, para outros que possam ajudá-los lá. Eu disse para os irmãos aqui quando voltei que duas coisas. Em primeiro, a alegria de ver uma igreja que nós usamos essa expressão, o bem-nascido, para as pessoas que se convertem, né? Eu acho que dá para usar lá. É uma igreja bem-nascida. Uma igreja que, no seu início, assim, ela lembra muito a igreja lá em Atos, por várias coisas que a gente viu. Mas também nós sabemos que esse número de irmãos, em torno de 20 é o número hoje lá, é o quanto o Oswaldo e a Marina conseguem cuidar bem, né? O Oswaldo trabalha bastante, a Marina tem a em casa as crianças, né? Os dois têm as crianças. Então, eles realmente precisam de mais irmãos para ajudá-los, né? O Moisés e a Leide vão ficar 6 meses lá. Já vai ser uma ajuda e tanto para eles. Mas lembrem de orar por esses irmãos ali. O Nilson estaria aqui hoje também falando um pouquinho sobre a Noruega, mas ele está no casamento lá, né? Não pôde estar outro dia, ele também compartilha com vocês desse tempo lá. Vamos orar por eles? Amém? Senhor, queremos realmente te agradecer pela oportunidade que tu tens dado para essa congregação de cumprir a tua ordem, Senhor, de ir por todo o mundo levando o Evangelho. Nós não entendemos muitas vezes, Senhor, por que tu fazes tantas coisas, mas nós sabemos que todo o teu plano é perfeito, Senhor. Tu levaste Oswaldo e Marina para lá, Arthur, a Luciana, sua família, e tens trazido esses irmãos para estarem com eles. Nós queremos agora clamar, Senhor, que tu fortaleças cada um deles ali, que tu edifiques, Senhor, na vida deles, todo o caráter de Cristo, tudo aquilo que eles precisam para ser discípulos firmes, para que eles possam ganhar outras vidas, serem frutíferos, Senhor. Traz os companheiros que Oswaldo e a Marina precisam, abre as portas que precisam ser abertas, fecha o que tem que fechar, Senhor. Nós clamamos como igreja, para que esta igreja tua, ali em London, seja realmente testemunho da vida, do poder do nosso Senhor Jesus, Pai. É em nome dele que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Lembrem de orar por eles. Amém?
Tenho o prazer de estar com os irmãos esta noite. Quase que eu sou um visitante aqui. Embora... Mas para os irmãos que não estão ao par do assunto, nós temos um culto domingo de manhã. Para as pessoas da congregação que não podem vir à noite. E esse culto já está no seu 3º ano. E nós damos graças por poder dar assistência a esses irmãos nossos. Não é outra igreja, é a mesma congregação. Eu queria fazer uma rápida palavra sobre o ato que nós teremos a seguir, celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo tem uma descrição da ceia que nos parece mais completa do que os evangelistas fizeram da ceia de Jesus com os discípulos. Nós podemos, pela palavra, situar a ceia no final do dia em que Jesus, no dia seguinte, seria crucificado. E então, antecedendo a ceia, antecedendo a sua morte, Jesus reuniu os discípulos e fez estas declarações que nós encontramos aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz o seguinte, começando no versículo 20. Vamos começar no versículo 22. Ou melhor, 23. Porque eu recebi do Senhor. Eu sempre me impressionei essa palavra, porque Paulo não estava na ceia do Senhor Jesus. Ele teve a sua conversão tempos depois. Mas ele recebeu do Senhor uma revelação da ceia de Jesus. E assim ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de mim. A primeira vez que Jesus diz esta expressão, em memória de mim, ele queria realmente, essa palavra memória podemos lembrar que é a mesma de lembrança. Jesus queria deixar seus discípulos bem marcados do fato que eles deveriam estar continuamente lembrando de Jesus. Ele já havia dito para os discípulos muitas coisas sobre seu dia final que estava chegando. Depois dessa ceia, dessa mesma noite, ele saiu com seus discípulos para ir ao Monte das Oliveiras. Eu presumo que toda aquela caminhada foi o que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus foi dando muitas palavras para os seus discípulos. E essa palavra memória é bem significativa, porque na vida cristã nós temos que estar lembrando continuadamente de Jesus. Mas especialmente numa ocasião como esta que teremos esta noite. Porque essa noite, participando da ceia do Senhor, nós precisamos ter uma forte convicção de que a sua presença espiritual está conosco. A ceia é um memorial que deve ser lembrado, porque Jesus o realizou para, como que antecedendo a sua morte, dizer que ele estava se dando inteiramente para a vida dos cristãos. Ele diz: eu dou o meu corpo, o seu ser. Depois ele vai dizer: eu dou o meu sangue, a minha vida, que me dá existência, como alimento espiritual para nós. Eu quero insistir neste fato, que a ceia é um alimento espiritual para nós. Não é um ato, porque nós precisamos fazer de vez em quando, não é um ato que nós fazemos de mês em mês, mas nós precisamos lembrar que Deus, que Jesus nos deu tudo que era dele, para que nós vivêssemos unidos a ele. Muitos cristãos, e eu tenho visto isto em muitas congregações em que eu andei, pelas quais também eu passei, há um certo, não gostaria de dizer essa palavra, mas não tenho outra para substituir, há um certo desleixo da parte de muitos com respeito à ceia. Meus irmãos, se Jesus nos dá seu sangue, seu corpo, em favor de nós, para que nós tenhamos a vida verdadeira, a vida do reino de Deus, nós temos que ter a ceia, que lembra isto, com uma grande devoção, com grande aproximação de Jesus espiritualmente. Eu sempre penso que este pão já está por Jesus abençoado desde aquela vez que ele esteve comendo com os seus discípulos. E este vinho também, da mesma forma. E se está a bênção de Jesus aqui, nós temos que nos alimentar de Jesus e sentir em nós, por isso, nosso espírito, que Jesus está conosco, que Jesus está em mim, que Jesus está em cada um de nós. Porque esta é a essência da nossa fé. Nós não podemos perder o valor de estar na mesa do Senhor. Nós não vemos por dia, nós não vemos porque faz tempo que eu não vou, vou me encontrar com fulano, eu vou para estar com Jesus na sua mesa. Ele derramou o seu sangue e lavou com isso os nossos pecados. Eu não venho à mesa do Senhor como um pecador. Paulo ensina que aqueles que vão se preparar para a mesa do Senhor precisam fazer um ato antes de virem à mesa do Senhor, um ato de confissão dos seus pecados ao Senhor. E eu creio que nós deveríamos sentir que se temos os nossos pecados, anteriormente nós temos que realmente fazer este ato de confissão e buscar o perdão de Deus. E a hora que tomamos o cálice, comemos o pão, nós sentirmos e dizermos ao Senhor, Senhor, eu aceito o teu perdão. E agora, perdoado, eu recebo, quero receber de ti a minha santificação. Irmãos, não esqueçamos que um dia na glória de Deus nós vamos estar. E como Jesus mesmo disse, lá ele já tem preparado uma mesa. E certamente Jesus vai querer naquela hora lembrar com os salvos que estão na glória de Deus. Na última ceia que ele esteve com os seus discípulos e com todas as ceias que foram feitas com os seus verdadeiros filhos sobre a face da terra no decorrer de muito tempo. Mas, meus irmãos, quando nós formos para a glória celestial, na mesa do Senhor, nós certamente estaremos vestidos com as roupas de linho, resplandecente e pura. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São os atos de justiça dos santos. Lembremos sempre que a ceia nunca se encerrará até aquele dia. Hoje, não sei quantos de nós podemos chegar com os atos dos santos de justiça. Mas queremos fazer isto. Por isso nós devemos sempre, ao beber sangue e o corpo de Cristo, comer o corpo de Cristo, saber que Cristo está em nós. E um dos últimos pedidos que ele fez aos discípulos foi este, permanecei em mim. Se o evangelho está pregado no mundo inteiro, é porque aqueles 11 homens que estavam na mesa do Senhor tomaram a ceia e celebraram a ceia através dos lugares onde andaram através dos séculos. Com essa certeza, eu estou alimentando-me de Cristo. eu permaneço em Cristo. Eu vivo em Cristo, porque eu sou do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Amém. Levemos as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua mesa. Tomaste o pão e deste aos teus discípulos. Que nós estejamos recebendo das tuas mãos o pão que nesta hora nós vamos comer. E sentir que este foi o teu corpo quebrado por nós naquela cruz, lá no Calvário. E ao bebermos, Senhor, do cálice, que nós possamos sentir que estamos bebendo da tua vida, do teu ser, para que tu estejas em nós, para que nós possamos estar em ti, ser um contigo, até aquele grande dia em que tu nos receberás na glória de Deus, para conosco tomar a ceia já preparada para aqueles que chegarem até a tua glória. Nós queremos abençoar este pão, Senhor, e queremos abençoar este sangue, este vinho. Queremos bebê-lo com dignidade e com amor a ti. E com grande gratidão, porque tu te deste por nós. Nós queremos agora, nesta noite, reafirmar o voto que um dia fizemos, quando fomos batizados, morremos para o mundo e nascemos para contigo, para a vida junto a ti. Senhor, que a tua grande bênção esteja todos os irmãos aqui e que haja um renovo esta noite na nossa fé, na tua pessoa, como grande Senhor da nossa vida e o nosso único Salvador. Amém e amém.